Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Olá, ouvintes, eu sou José Carlos Oliveira.
Olá a todos, aqui quem fala é Ana Raquel Macedo. Em mais uma semana de expectativa em torno da votação do novo Código Florestal pela Câmara dos Deputados, uma notícia preocupa ambientalistas e governo. Os satélites do INPE detectaram um aumento da tendência de desmatamento da Amazônia. Entre agosto de 2010 e abril de 2011, houve um acréscimo de 43% nos índices de devastação da floresta em Mato Grosso. No mesmo período, em toda a região amazônica, o aumento da área desmatada foi de 27%.
Os dados, especialmente em Mato Grosso, surpreenderam o governo, porque nesta época ainda chuvosa, o desmatamento é considerado atípico, Ana. Para alguns analistas ambientais, o aumento da tendência de corte da floresta já estaria refletindo a expectativa de votação de um novo Código Florestal. É o que analisa, por exemplo, Sérgio Leitão, diretor de políticas públicas do Greenpeace.
Esse aumento do desmatamento é o efeito perverso, direto, do relatório do deputado Aldo Rebelo, que infelizmente, para atender a bancada da motosserra, as grandes empresas do agronegócio mundial, que hoje dominam a agricultura brasileira, está destruindo uma legislação que há mais de 70 anos no Brasil protege as nossas florestas.
Integrante da bancada ruralista na Câmara, o deputado mato-grossense Neri Geller, do PP, discorda. Para ele, o relatório de Aldo Rebelo apenas organiza uma legislação que hoje não tem como ser cumprida pelo produtor.
É, o que nós estamos trabalhando é justamente criar uma legislação que ela possa ser cumprida e compreendida também. É, da forma que nós temos uma legislação hoje, depois de 88, foram mais de 16 mil entre decreto, resoluções, portaria, normativa, bagunçando toda a legislação. Da forma que ela está, ela é humanamente impossível de ser cumprida.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, preferiu não entrar na polêmica sobre o Código Florestal e disse que o governo está avaliando as causas do aumento do desmatamento.
Está ocorrendo um desmatamento grave, com um pico de desmatamento que não podemos explicar ainda quais são as razões, porque pega inclusive fazendas, segundo o secretário de Meio Ambiente do Estado, Mato Grosso me informou, fazendas que estão devidamente licenciadas e que apresentam um perfil de desmatamento, com grande desmatamento, áreas acima de 1.000 hectares, que também não é a tendência, que isso já saiu da agenda de desmatamento, já tinha saído da agenda de desmatamento da Amazônia, nós estávamos trabalhando com os pequenos desmatamentos, e um desmatamento que acontece em áreas de chuva, na época de chuva, não na época de seca. Houve uma antecipação do desmatamento, usando o correntão com tratores de grande porte, durante as chuvas, e que foi esse desmatamento só vai sendo detectado à medida que o DETER consegue superar as nuvens e consegue enxergar o que está acontecendo.
O governo convocou um gabinete de crise para coibir o desmatamento ilegal. Segundo a ministra, somente no Mato Grosso, mais de 500 homens estão trabalhando para combater o crime ambiental.
E o ministro de Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante, também mandou um recado aos desmatadores, Ana.
Se alguém acha que porque está no meio da Amazônia, no meio da floresta, não está sendo visto, está. Está sendo fotografado, filmado, identificado. E nós vamos, daqui para o ano que vem, lançar um satélite ainda mais eficiente em 2012, o Cyber 3, que é 5 vezes mais eficiente para verificar o que está acontecendo.
Segundo o IBAMA, todas as áreas de desmatamento ilegal serão embargadas e os dados expostos. A ideia é impedir a comercialização do gado ou grãos produzidos sobre essas áreas desmatadas sem autorização. Os compradores de produtos oriundos dessas regiões também serão responsabilizados por crime ambiental. E como a gente ouviu, esta é uma semana de expectativa para a votação do novo Código Florestal. Lideranças governistas e de oposição na Câmara fecharam um acordo para que o texto do relator Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, seja votado nesta terça-feira.
O governo, Ana, ainda não tem certeza de que irá conseguir barrar uma emenda da oposição que permite a supressão de vegetação nas áreas de preservação permanente e o uso agrícola de terras já desmatadas, desde que cumpridos os requisitos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental previstos em lei. Ainda segundo a emenda, outras atividades poderão ser previstas em programa de regularização ambiental que teria caráter estadual.
Vale lembrar, Zeca, que pelo texto do relator, essas definições seriam feitas via decreto presidencial e as atividades em áreas consolidadas seriam possíveis apenas com a adesão a um programa de regularização ambiental.
Pois é, Ana. O governo aceitou a votação da emenda da oposição para, em troca, ver o plenário votar duas medidas provisórias com prazo quase vencido. A MP 521, que ganhou uma emenda que permite a flexibilização das licitações para as obras da Copa e das Olimpíadas, e a MP 517, que, entre outros pontos, concede incentivos ao desenvolvimento de usinas nucleares no país.
Mas os líderes do PSOL e do PV denunciaram que o governo teria topado o acordo em troca do fim da pressão para a convocação do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, envolvido em denúncias de crescimento patrimonial. Quem explica é o líder do PSOL, deputado Ivan Valente.
É um acordo espúrio. Então, essa emenda piora ainda mais o Código Florestal. O governo diz que não votaria, mas em troca de conseguir com a oposição não convocar o ministro Palocci, cedeu totalmente em troca disso no relatório do Código Florestal, detonando a legislação ambiental brasileira, né, e fazendo todas as vontades dos donos das motosserras que estão representados na bancada ruralista.
O líder do governo, Cândido Vacareza, rebate e destaca que o Planalto não concorda com a emenda da oposição ao texto do Código Florestal.
O governo não tem acordo com nenhuma emenda. Somos favoráveis a que seja feito um estudo de quais áreas nós vamos consolidar. A nossa ideia é que isso seja feito por decreto presidencial. Nós não iríamos fazer um acordo para parar a Câmara para tirar o holofote sobre um ou outro ministro.
E vai aqui uma sugestão. Na nossa página na internet, a gente colocou um atalho para um resumo produzido pela Agência Câmara com os principais pontos do atual Código Florestal e as mudanças em discussão pelos deputados. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Basta clicar no ícone do programa Salão Verde e lá você encontra um link para o gráfico feito pela agência. O material está bem didático, vale a pena dar uma olhadinha.
A votação do Código Florestal, a retomada do desmatamento na chamada Amazônia Legal e o projeto de lei que reduz o poder de fiscalização do IBAMA são os temas do momento O Eco de hoje. Quem comenta é a editora do site O Eco em Brasília, Natália Clark.
Momento O Eco.
A última semana foi marcada por grandes mobilizações dos deputados e entidades ruralistas para aprovar a todo custo o projeto de lei que altera o Código Florestal brasileiro. Manobras e acordos políticos foram feitos para tentar inserir a matéria na pauta do plenário. Apesar dos impasses e da falta de consenso com o relator Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, o governo decidiu fechar um acordo para votar amanhã, dia 24, o projeto que flexibiliza a legislação ambiental. Antônio Carlos Magalhães Neto, líder do Democratas, insistiu em apresentar um requerimento pedindo uma sessão exclusiva para a votação e ainda chegou a requerer a convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, para que prestasse depoimento sobre as acusações de seu rápido enriquecimento. Como medida de barganha, a oposição também manteve o veto à votação das medidas provisórias que são prioridades do governo executivo. Em troca do fim da obstrução à votação das MPs e da não convocação de Palocci, o governo fechou, então, o acordo para votar o Código. O deputado Henrique Eduardo Alves, líder do PMDB, partido da base aliada, aceitou o combinado com a oposição e o líder governista na Câmara, deputado Cândido Vacareza, foi voto vencido. Vacareza acredita, porém, que até a terça-feira à noite haverá tempo para negociar os ajustes necessários no texto do relator. A proposta já tem o aval da maioria dos partidos. Somente o PV, o PSOL e parte do PT deverão votar contra o projeto de Aldo Rebelo. A oposição deve apresentar ainda uma emenda constitucional que validará as plantações feitas até 22 de julho de 2008 em áreas de preservação permanente. Na semana passada, a votação foi barrada porque o governo exigiu que apenas o decreto presidencial definisse quais atividades poderiam continuar nas APPs às margens dos rios. Os ruralistas resistiram e ameaçaram derrotar o governo, que considerou uma guerra declarada. O anúncio do acordo ocorreu na tarde da última quarta-feira, poucas horas depois de serem apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, os últimos dados oficiais sobre o desmatamento na Amazônia. os números apontam um assombroso aumento nos primeiros meses deste ano, especialmente no estado do Mato Grosso, onde o crescimento foi de impressionantes 43% entre agosto de 2010 e abril de 2011. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, foi cautelosa ao afirmar que ainda não se sabe as causas dessa situação atípica. Segundo ela, é um fenômeno surpreendente, mas ainda não identificado. Ambientalistas atribuem o ocorrido à anistia a desmatadores prometida por Aldo Rebelo. Enquanto a Câmara dos Deputados volta seus olhares para o Código Florestal, o Senado Federal tenta votar, nesta mesma terça-feira, o projeto de lei complementar que regulamenta o artigo 23 da Constituição e que tira do IBAMA o poder de fiscalizar o desmatamento, passando a atribuição para os órgãos estaduais e municipais. O PL tramita em regime de urgência e só não foi votado na última semana, pois a pauta da casa estava trancada. Natália Clark, de Brasília, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
E não são apenas as votações do Código Florestal e do projeto de lei que reduz o poder de fiscalização do IBAMA que preocupam os ambientalistas nesta semana. O Partido Verde quer retirar da medida provisória 517 os incentivos previstos para o desenvolvimento de usinas nucleares. A MP prevê que as empresas enquadradas no novo regime especial de incentivos para o desenvolvimento de usinas nucleares renuclear até 31 de dezembro de 2012 terão benefícios como suspensão de cobrança de IPI na compra de equipamentos e insumos para a implantação dos projetos.
O líder do PV, Sarney Filho, disse que o Brasil precisa incentivar o uso de energias mais baratas e seguras e lembrou que após o acidente nuclear no Japão, os brasileiros acompanham com preocupação os desdobramentos do programa nuclear no país.
O Festival de Gastronomia tem movimentado a produção de orgânicos no Rio Grande do Sul. Saiba como no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde,